Ora, vivam muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo neste primeiro dia de inverno, que está realmente um dia mesmo invernal. Antes de mais, quero deixar aqui também os votos de um Feliz Natal para todos quantos estão na nossa companhia e para toda a gente, nesta emissão do Desporto Associativo, que tem o direto sempre aos sábados a partir das 17 horas e que está em repetição na noite da segunda para terça-feira a partir das 2 horas da manhã. Também pode ouvir a emissão do Desporto Associativo em qualquer altura que desejar, através do podcast no site da Rádio Alfa. A emissão da Rádio Alfa, esta emissão é da Rádio Alfa, dedicada ao desporto associativo amador, praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação do Sousa Gomes e o apoio à produção é do Manuel Alexandre. Os temas principais de hoje, vamos começar pelo futsal, o Campeonato Nacional de França Futsal, primeira divisão. O Sporting Clube de Paris lidera a classificação com 17 pontos em 8 jornadas, o atual Lavalloise é segundo classificado com 15 pontos, mas menos um jogo. Quanto ao Avion Futsal, está na terceira posição, mas contabiliza também 15 pontos, tantos quanto o atual Lavalloise, mas o Avion Futsal tem o calendário em dia. Hoje disputa-se a nona jornada a partir das 18h45. Passamos para futebol, Taça de França, 32avos de final. Amanhã, a partir das 17h30, temos o Lusitanos de Thionville, da equipa do Nacional 2, que recebe o Futebol Clube de Valenciennes, a equipa do Nacional, no Stade Gertrange, em Thionville, a contar para os 32avos da final da Taça Rainha do Futebol Francês. Campeonato CDM, Liga de Paris-Île-de-France, Divisão Regional 1. Os portugueses de Vilizia lideram a classificação isolados com 22 pontos. Portugueses de Garças estão na segunda posição, acompanhados do Val de Rope, somam ambos 20 pontos, mas os portugueses de Garças têm a menos um jogo. A equipa portuguesa de Garças acerta calendário amanhã e pode terminar o ano 2024 no primeiro lugar da tabela classificativa. Ainda no CDM, campeonatos de domingo de manhã, mas de ligas distritais, o Aracop de Nanterre invicto em campeonato termina o ano 2024 isolado no primeiro lugar com mais 2 pontos sobre o segundo classificado e menos um jogo. Na Liga Essonne, Taça Essonne CDM, amanhã é a última eliminatória com apuramento para os oitavos de final. Temos o Dordogne-Sport que recebe a equipa portuguesa de Vissou no estádio Maurice Gadet em Dordogne a partir das 9h30. Campeonatos distritais do domingo da tarde, Liga Val-de-Marne, Divisão 4, Grupo A. Amanhã, a partir das 15 horas, jogo entre os dois líderes do grupo, ambos com 22 pontos. Estou a falar do Avenir Sportif d'Ordi, que recebe os portugueses Académica de Champigny no estádio João Mermoz, em Orly. Convidados para hoje, José Lopes, do presidente do Sporting Clube de Paris, Ricardo Fernandes, treinador dos portugueses de Garças, ainda Rui Pedro Carvalho, treinador do Arcop de Nanterre, David Rodrigues, presidente dos portugueses Académica de Champigny e, por último, Filipe Marques, presidente dos portugueses de Vissou. Tudo isto a desenvolver já a seguir a um breve intervalo. Até já. Rádio Alfa. Onze minutos passados das 17 horas, renovamos os votos de uma muito boa tarde. Estamos com o Desporto Associativo, vamos ficar na sua companhia até muito juntinho das 18 horas. Vamos de imediato para o futsal, no Campeonato Nacional da França, primeira divisão, a ter com o nosso amigo José Lopes, presidente do Sporting Clube de Paris. Boa tarde, José Lopes.
Boa tarde a todos os auditores da Rádio Alfa.
José Lopes, o Sporting Clube de Paris lidera atualmente a classificação com 17 pontos em 8 jornadas, seguido do Lavalloise, ou por outra, a equipa do atual Lavalloise, que é o segundo classificado, tem 15 pontos, mais ou menos um jogo, e em terceiro lugar, uma das equipas que nos está a surpreender pela positiva, dado que está no terceiro lugar, é o Avion Futsal, com os mesmos 15 pontos do atual Lavalloise, com o calendário em dia. Ora, que análise é que podemos fazer esta parte do campeonato relativamente a estas três primeiras equipas, José Lopes?
São equipas, são candidatas, são equipas que se reforçaram e pronto, são competitivas, são equipas que temos que fazer atenção.
Mas, José Lopes, a equipa do Étoile Lavalloise, pronto, agora já é uma equipa que está a confirmar, mas ainda há pouco, há cerca de 3, 4 anos, estava na segunda liga. Quanto ao Avião Futsal, é uma estreia na primeira divisão, são equipas que têm surpreendido?
Tem surpreendido? Não, para mim não me tem surpreendido, porque eles têm a maioria dos jogadores jogaram no Sporting Paris, que nós não temos a possibilidade de os poder guardar. Que não temos meios, porque os outros oferecem coisas que a gente não pode fazer. Temos que pensar no futuro, não podemos pensar só no presente.
Ora, hoje o Sporting Clube Paris desloca-se a Toulon, vai enfrentar naquela cidade o Toulon Edith Futsal, que é atualmente quarto classificado. O que é que podemos antever destes jogos, Zé Lopes?
Vai ser um jogo difícil, porque Toulon tem jogadores que já jogaram no Sporting, já representaram o Sporting de Paris, e que, como nós não temos meios para poder-los guardar, os outros, claro, reforçaram-se. Vai ser um jogo complicado. Todos os jogos agora são difíceis, não há jogos fáceis.
Muito bem, já agora estamos no final do ano 2024. O que é que podemos esperar, ou o que é que o presidente do Sporting Clube Paris espera do ano 2025 para a sua equipa?
Mais um título. Esperamos voltar a ser campeões da França. O objetivo do Sporting Clube de Paris é ser campeão novamente.
E mas desta feita vai ser uma disputa muito... Vamos a ver se o Avião consegue aguentar-se até ao final, não é?
Já estamos habituados a isso. Todos os anos é complicado, não é? Já o Étoile Lavalloise, muitas equipas se reforçaram, o futsal já não é como antigamente, toda a gente tem meios agora, é complicado.
E quando se vê a posição no ranking da equipa de seleção de França, é um espelho daquilo que está a ser o futsal em campeonato francês, não é?
Exatamente, e quando nós vimos a equipa de França, a maioria dos jogadores da equipa foram passaram todos pelo Sporting Clube Paris, para mim é uma honra.
Muito bem, Zé Lopes. Estamos praticamente a poucos dias do Natal. Zé Lopes, quer deixar aqui uma mensagem natalícia?
Sim, a todos os lusofones, não só os portugueses, a todos os lusofones desejo um Natal muito feliz. Vai lá que é complicado atualmente para toda a gente, mas tem que ter coragem. E mais uma vez, bom Natal a toda a gente.
Obrigado, Zé Lopes, um feliz Natal igualmente.
Obrigado a todos os auditores da Rádio Alfa.
Para todos vós. Até uma próxima oportunidade. Ora, recordemos que o Sporting Clube de Paris é atualmente líder com 17 pontos em 8 jornadas na primeira divisão do Campeonato Nacional de França Futsal, seguido no segundo lugar do Étoile Lavalloise, que tem 15 pontos e menos um jogo, o terceiro classificado ao Avião Futsal, que também soma 15 pontos, mas com calendário em dia. Hoje joga-se a nona jornada, a partir das 18h45, o Avião Futsal recebe a equipa parisiense do Akaza Futsal, o Toulon Edith Futsal recebe a formação do Sporting Clube de Paris. Lembramos que o Toulon Edith Futsal está atualmente na quarta posição, e às 21h o Étoile Lavalloise joga em Montpellier. Uma palavra para falar sobre a Taça de Portugal. Acabou há momentos o terceiro jogo dos oitavos de final, o terceiro jogo que opunha Oliveira do Hospital ao São João da Ver. O São João da Ver venceu por 3-1. Antes deste jogo, ainda hoje, ou já hoje, o Tircense eliminou o Rebordosa ao vencer por 1-0. O primeiro jogo desta competição, destes oitavos de final, foi na quarta-feira passada. Os Leões jogaram com o Santa Clara e venceram por 2-1 no prolongamento. Foi assim o jogo do Sporting, que foi o primeiro a qualificar-se para os quartos de final da Taça Rainha do futebol português. Os restantes jogos, temos a 12 de janeiro o Elvas, que recebe o Vitória Sport Clube de Guimarães, Casa Pia joga com o Rio Ave, Gil Vicente recebe o Moreirense. Já a 14 de janeiro, o Feirense joga em casa com o Benfica, e a 15 de janeiro, o Braga recebe o Lusitano de Évora. Em campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, que já começou ontem, a 15ª jornada, com o Casa Pia a derrotar o Arouca por 3-1. Hoje teremos o Famalicão Farense, que já estão a jogar, e o Farense está a vencer em casa do Famalicão por 1-0, com 40 minutos de jogo na primeira parte. O Boa Vista joga mais logo contra o Desportivo das Aves. O Moreirense recebe, a partir das 21h30, o Futebol Clube do Porto, com relato integral aqui na Rádio Alfa. Amanhã teremos o Santa Clara Braga, Gil Vicente Sporting, e na segunda-feira, Vitória Sport Clube Guimarães Nacional, Benfica Estoril e Estrela da Amadora, Rio Ave. Vamos regressar aos campeonatos aqui amadores em França, começando pelo CDM, Campeonato Regional de Paris, de Paris-Île-de-France, e vamos ao contacto até o Ricardo Fernandes, treinador dos Portugueses de Gares. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde
para vocês, para todos os ouvintes. Ricardo, os portugueses da Vila Isil lideram a classificação isolados com 22 pontos. Os portugueses da Gás estão no segundo lugar, acompanhados do Val da Ropa com 20 pontos, mas têm a menos um jogo. Quer isto dizer que os portugueses da Gás vão acertar calendário amanhã, podem terminar o ano no primeiro lugar?
Sim, vamos fazer tudo para isso, apesar de muitas ausências, como vocês sabem. Uma equipa portuguesa, é maré das férias e é complicado, mas calhou-nos a sair, temos que fazer com o que podemos e vamos fazer tudo para acabar o ano em primeiro, como este ano o clube acho que bem merece acabar o ano em primeiro, que tivemos coisas muito boas este ano.
Ora, é uma estreia neste escalão, que é o mais alto do CDM. O que é que vocês podem analisar sobre este início de campeonato, encontrarem-se no primeiro lugar, numa estreia que é a vossa? O que é que vocês podem fazer como análise e balanço este início de campeonato?
Eu acabei de dizer, foi um ano muito bom, já acabando já o outro, que viemos a ser campeões. Começamos meio ano deste DR1, positivo, mas manter os pés bem na terra, porque há muita coisa ainda a fazer e tudo muda muito rápido, mas nós também conscientes do que podemos fazer e do que vamos fazer.
Ora, gostava de ter a sua opinião também sobre o jogo que vai decorrer logo a partir das 21h30, Moreirense-Porto, para o Campeonato Nacional Português. O que é que vocês podem antever para este jogo?
Eu espero bem que o Porto ganhe, mas vai ser mais complicado, um jogo complicado. Ainda há pouco fomos eliminados da taça lá. Ainda ninguém ganhou lá, eles ainda não perderam, vai ser complicado. Espero bem que o Porto consiga inverter isso e consigamos ficar já em primeiro hoje e depois logo se vê.
Ora, um jogo que vai ser complicado, mas que o Porto tem que se manter. Competitivo a nível de candidato também, que faz parte dos três candidatos ao título nacional, o Porto tem que continuar na corrida, não é?
E vamos tentar, vamos fazer tudo para isso, espero bem que sim.
Sr. Gomes, vamos acabar o ano em primeiro.
Este é a voz.
É o Garces em primeiro e o Porto em primeiro.
É a voz inconfundível do Paulo Fernandes, o presidente da equipa. Olá, Paulo, como é que vai?
Tudo bem? Tudo bem, e vocês?
Estamos boa numa tarde, boa. Sei que vocês estão em Portugal. Sei que vocês estão em Portugal, estão a viver.
Olha, estamos aqui neste maravilhoso Portugal e de sol, está aqui um dia rico de sol, com a boa Superboc na mão, e a falar com as grandes pessoas. Desejar um bom Natal a toda a gente.
Com moderação.
E o ano novo lá teremos a seu tempo.
Com moderação, cuidado.
Ai, com moderação, é uma de cada vez. Uma de cada vez, poucas.
Paulo, quero deixar aqui uma mensagem de... Estamos em quadra natalícia e talvez... Não é que talvez, é que é certo, é a última oportunidade deste ano de desejar o Feliz Natal a alguém.
Sim, antes de mais nada, desejar um bom Natal a todas as equipas com quem a gente tem competido, desejar um bom Natal a toda a família SPG, que estão-nos a ouvir certamente, e a vocês, porque são pessoas que nos têm ajudado muito, e que contamos e certamente fizemos um ano civil muito bom, e vamos tentar acabar em primeiro, e depois, Deus dará.
Já agora, justamente, já que está a falar, pretendem terminar em primeiro, penso que é esse o vosso principal objetivo e o que vocês pedem em 2025, não é?
Sim, nós de momento, quando chegamos aqui a R1, dissemos sempre passo a passo, acabar o ano em primeiro, claro que é muito bom. Sabemos o que nos espera, porque a partir de agora os ditos grandes vão estar à nossa espera, mas nós, passo a passo, jogo a jogo, e no fim fazemos as contas. Não prometemos nada, mas precisamos de mais 6 pontos e a partir daí poderemos dizer mais qualquer coisa.
Paulo, concorda comigo quando eu digo que as equipas portuguesas neste escalão são as melhores equipas que estão no Regional 1?
Olha, eu concordo, e esperamos, por exemplo, dou uma palavra ao Ascensir Luz, aos limianos, esperamos por eles e que cheguem rápido à nossa beira, porque tem equipas portuguesas, é bom que fazemos eles uns derbys, e no domingo passado tivemos o Bimarnense, uma boa equipa, também no futuro vai ser uma equipa a ter muito em conta, porque são uma equipa jovem, competitiva, mas a equipa portuguesa certamente é um grande valor para o nosso futebol em isso.
É verdade que os limianos Sacir Luso já há muito tempo que andam a tentar a subirem também para este escalão Regional 1, mas cuidado que eles este ano vão ter um grande rival, são os portugueses da Plesir, que também querem a subida.
Sim, certamente. Eu, por acaso, andei a ver um bocado os jogos do Plesir, do Sacir. Bom, a gente também tem que procurar um bocadinho onde possa ir comprar o dito jogador, como se costuma dizer no futebol, mas certamente há contacto também com o Plesir. Agora temos o Manicure, que está mesmo por trás, e certamente já o ano passado queria dar uma palavra, e este ano é tê-los em conta também.
Muito bem. Um grande obrigado a vocês, um grande abraço, um Feliz Natal, passem umas boas férias em Portugal e cá esperamos por vocês para o ano de 2025.
Queria dar também um bom Natal à nossa família, que eu acho que já, e dar um abraço a quem vai falar a seguir, ao Pedro, e que continue com o grande trabalho que está a fazer.
Sem dúvida, temos que contar com o Arco, porque está a chegar. Para o ano temos no R2, e daqui a 2 anos esperamos por eles na R1.
Sim, mas o Arcop ainda está agora, atualmente está no distrital.
Estão nos primeiros, os campeões sobem a R2 diretamente, e daqui a 2 anos podem estar à nossa beira.
E já temos o Rui connosco na nossa emissão.
Olha, Oscar Sousa, pergunta ao Rui.
Pergunte-lhe você já.
Ó Rui, em que lugar está o Amarante? Porque eu estou aqui para o FAF e não encontro a classificação, pá.
Calma, que o campeonato ainda não acabou, Paulo.
Aparentemente é uma pica.
Faf e Amarante vão se matar um ao outro.
Se der para subir, continua os dois, podem subir os dois.
Continua, Rui,
que
estou com grande trabalho, Rui.
Mais obrigado, mais igual mesmo. Obrigado.
Muito bem. Esta foi agora foi boa também aqui em direto no Desporto Associativo. Ora bem, Rui, já lá vamos falar sobre o Arcop, mas só para dizer, despedimos dos nossos amigos, os irmãos Fernando, Paulo e Ricardo. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Obrigado, professor.
Obrigado, até breve.
Para recordar que a liderança do campeonato, ou digamos do Regional 1, do campeonato CDM da Liga Paris-Île-de-France, é liderada pelos portugueses da Vélizy, atualmente com 22 pontos, seguidos dos portugueses de Gás, que estão na segunda posição com 20 pontos, mas menos um jogo, e acompanhados do Val d'Europe, esses com o calendário em dia. Na quarta posição encontramos os Minhotos de Braga com 17 pontos e também menos um jogo. Quinta posição para o Paris Saint-Germain, com os mesmos pontos dos Minhotos de Braga. O Ivry Desportiva Vimaranense aparece na sexta posição, seguidos dos portugueses de Argentóis, sétimos classificados, mas ambos com 10 pontos e menos dois jogos para o Desportivo Vimaranense. Amanhã, a partir das 9h30, completa-se a quinta jornada que teve jogos adiados por causa da neve que caiu na semana de domingo 24 de novembro. O Ivry Desportiva Vimaranense recebe assim o Relais Aubert Crayon no Stade de Nîmes em Ivry-sur-Seine, e já os portugueses de Gages têm a deslocação à União Desportiva Clube de Lézigny no estádio de Maison Blanche em Lézigny. Vamos agora sim para os campeonatos de distritais do CDM. Arcop de Nanterre, invicto em campeonato, termina o ano 2024 isolado no primeiro lugar com mais 2 pontos sobre o segundo e menos um jogo. É para lá que vamos falar com o Rui Pedro Carvalho, que já está connosco e já teve a oportunidade de saudar os seus colegas Ricardo Fernandes e Paulo Fernandes, mas agora da nossa vez, boa tarde Ricardo, Rui, e um Feliz Natal.
Obrigado, e também quero desde já felicitar toda a gente, e que tenham todos um santo e feliz Natal, e umas boas festas também de Ano Novo, e que tudo corra bem.
Muito bem. Rui, o Arcop de Nanterre atualmente é líder do campeonato distrital de Sena, de Haute-Sena. Tem 20 pontos, menos um jogo relativamente ao segundo classificado, que tem 18 pontos. O que é que se pode fazer como balanço a esta primeira fase do campeonato para o Arcop de Nanterre?
Bom, é um balanço positivo. É uma equipa que tem vindo a fazer aquilo que nós temos feito, como é óbvio, é um balanço positivo. Cumprimos o primeiro objetivo interno, que era acabar o ano sem derrotas e na primeira posição. Foi isso que aconteceu. E agora temos que continuar, ainda temos um joguinho atrás. Temos 2 pontos de avanço que podem ser 5. E vamos fazer tudo por tudo para continuar e, se Deus quiser, é o nosso lugar até ao final. Já podíamos ter uma margem confortável, mas como aconteceu ainda no domingo, pronto, toda a gente sabe como é que são alguns árbitros no nosso campeonato e mais uma vez fomos prejudicados. Já é o segundo jogo que somos prejudicados e no domingo igualmente.
Eles copiam um pouco sobre os árbitros da primeira divisão, não?
Se copiam ou não, não sei, mas nós sabemos todos dentro da equipa que somos, sim, neste momento um alvo a bater.
São homens humanos e que, pronto, o erro é humano.
Mas nós dentro da equipa sabemos que neste momento somos um alvo a bater. Estamos em primeiro lugar, toda a gente quer ganhar ao Arcop.
Claro.
Se tivermos que jogar contra 15, contra 16, nós jogamos sem problema nenhum.
Ora, o vosso jogo de atraso vão disputá-lo no dia 5 de janeiro, é a vossa próxima jornada. Jogam em casa frente ao IC Futebol Clube, que estão na 5ª posição. Quer fazer desde já uma divisão a esse jogo?
A divisão é simples, é mais um jogo complicado do nosso campeonato. Nós conhecemos bem a equipa do IC Molino porque fizemos já um amigável contra eles na pré-época, onde vencemos por 4-1, mas isso é um jogo onde não deu para ver assim, muita coisa do IC, apesar de nós sabermos os jogadores que eles têm, mas é uma equipa que tem vindo a crescer ultimamente, tem ganho alguns jogos importantes e contra nós não será diferente. Tenho a certeza que serão uma equipa que querem pôr a primeira derrota ao Arcop, mas, contudo, nós jogamos em nossa casa e toda a gente em Arcop sabe que em Arcop mandamos nós e na Terra mandamos nós e queremos, como é óbvio, continuar a nossa boa série e para nós é muito importante porque em caso de vitória ficamos a 5 pontos e já é uma margem confortável, onde, repito, que queríamos ter mais pontos de avanço neste momento, mas não foi possível, por isso 5 pontos para nós já será bom.
Rui, mais pontos de avanço só se o Reino tivesse perdido mais jogos, não é? Porque vocês neste momento apenas perderam os pontos de 2 empates, por isso a equipa invicta, que por enquanto não perdeu pontuação nenhuma em derrotas, a não ser esses 2 empates.
Sim, entendo, mas quanto ao Corvoá, foi um jogo onde nós entramos muito mal e tivemos a perder 2-0 ao intervalo e depois mudámos algumas coisas e chegámos ao 2-2. E no último lance do jogo, um canto para nós, o defesa central do Corvoá tira a bola dentro da área com a cabeça e um remate fora da área sem qualquer motivo para anular o golo. Nós fizemos o golo e o árbitro anulou. Nem a equipa do Corvoá percebeu o porquê de ter anulado o golo. E no domingo exatamente a mesma coisa. Estávamos a perder 2-1 ou empatados 1-1 ao intervalo, penso que era empatados 1-1. Sofremos o 2-1, chegámos ao 2-2, 3-2 a perder, 3-3 e mesmo a acabar também fazemos um golo e inexplicavelmente o árbitro anulou o golo. Temos que lutar contra isso, não temos
outra solução. Vamos concordar com os nossos amigos Fernandes, dos Portugueses Gastos, em que o Arcop de Nanterre em 2025 estará no Regional 2.
Mas assim espero, como espero também, e o Paulo e o Ricardo sabem que eu tenho uma amizade grande por eles, são praticamente meus vizinhos aqui em Portugal, e espero também que o Garce, apesar de ter também amigos em Belize, mas espero que o Garce este ano, e merecem pelo trabalho que eles têm feito, pelas pessoas honestas e sérias que são, merecem que este ano vençam a R1, tal como nós cedemos para fazer a festa em conjunto, lá estaremos para fazer a festa em conjunto, eles a festejar a R1 e nós a D1, e é continuar o nosso caminho.
Sim,
temos
senhora.
Uma boa equipa e temos uma boa gente no Arcop e este ano.
Rui,
é o ano.
Tem como, que ter como sei que é um homem de, entendido em futebol, e como temos muito pouquinho tempo para chegarmos a uma página de publicidade, gostaria só que me fizesse um pequeno comentário à 15ª jornada que se disputa este fim de semana, estou a falar do campeonato da Primeira Liga Portuguesa, cujos jogos que eu qualifiquei de difíceis, digamos, o Futebol Clube do Porto com que vai ao Moreirense, Santa Clara que recebe o Braga, apenas 2 pontos os separa, na posição em questão, atualmente o Braga, o Santa Clara quarto, e o Sporting Braga, 5º classificado. O Sporting vai ao Gil Vicente, Benfica recebe o Estoril, Vitória Sport Clube de Guimarães recebe o Nacional. Qual destes você considera o jogo mais complicado?
O Porto e Moreirense. Porto e Moreirense é um estádio complicado. Tem um treinador que conhece bem o Porto, já jogou no Porto, também conhece bem o Benfica e sabe, é um homem do futebol e sabe que o Porto não atravessa um bom momento. E já vimos que este ano o Sporting não passou em Moreira, o Benfica também empatou lá, o Porto foi eliminado para a Taça de Portugal e acho que será um jogo complicado. O Santa Clara Braga, acredito que o Santa Clara tem também um bom treinador e estão motivados, desta semana que fizeram contra o Sporting, fizeram um jogo de equipa grande, mas acho que o Porto em Moreira é muito complicado, muito complicado.
Muito bem, Rui Pedro, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua passagem aqui no Desporto Associativo. Só lhe peço, por último, uma mensagem natalícia para quem nos está a ouvir.
Desejo a todos um Feliz Natal, e principalmente aos meus jogadores, à minha equipa técnica, que tenham feito muito este ano e que aproveitem estas férias para relaxar um bocado. E a todos vocês também um santo e Feliz Natal e tudo de bom para vocês.
Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Feliz Natal,
obrigado.
Igualmente para todos vós.
Obrigado.
Arcop de Nanterre, o Rui Pedro de Carvalho, que esteve connosco, é treinador do Arcop de Nanterre, que neste momento ocupa a primeira posição do campeonato CDM Odecena, com 20 pontos, menos um jogo, o segundo classificado, que é o Sioren, que conta 18 pontos. A próxima jornada é o acerto de calendário em que o Arcop de Nanterre recebe o IC Futebol Clube e pode destacar-se com mais 3 pontos, ou seja, a partir desse jogo ficar com 5 pontos de avanço sobre o segundo classificado. Outro jogo que vai decorrer amanhã também, a partir das 9h30, na Liga SEN de Saint-Denis, os trabalhadores portugueses de Pierrefitte têm deslocação ao Futebol Clube de Tremblay. Marcamos aqui uma pequena página de publicidade, voltaremos já a seguir. Até já. Rádio Alva. Ora, estamos de regresso para a segunda parte e última deste Desporto Associativo de hoje, para vos dizer que em Famalicão já começou a segunda parte entre o Famalicão e o Farense, e que o Farense acabou de ampliar a vantagem sobre o Famalicão por 2-0 neste momento, quando se joga ainda no início da segunda parte. Quero deixar aqui uma informação: a Comissão Departamental de Arbitragem CDA 92, ou seja, o Distrito de Futebol de Odecena, está a organizar a 4ª sessão de formação inicial de arbitragem de futebol de 11 para a época 2024-2025. A 11, 12, 18, 19 e 25 de janeiro de 2025, no Stade du Parc 298, na Avenida Napoleão Bonaparte, em Rueil-Malmaison, é lá que vão decorrer, portanto, esta formação inicial para árbitros de futebol de 11. Pode ter mais informações ou fazer a sua inscrição através do site district-futebol.com fut92.fff.fr. Passamos para os campeonatos distritais de domingo da tarde. Vamos até Champigny falar com o David Rodrigues. Boa tarde, David.
Boa tarde. Mais uma vez, prazer estar com vocês no Desporto Associativo. Vai lá, obrigado pelo convite. E vamos a isso.
Muito bem. David Rodrigues, que é o presidente dos Portugueses Académica de Champigny, que disputa a 4ª divisão, ou seja, o D4 no Grupo A. Amanhã, a partir das 15 horas, jogo entre os dois líderes do grupo, ambos com 22 pontos, ou seja, o Avenida Sportif de Orly recebe os portugueses de Académica de Champigny no estádio João Mermoz, em Orly. Ora, David, um balanço esta primeira parte do campeonato relativamente aos portugueses Académica de Champigny, sobre a classificação em que estão atualmente, o que é que se pode dizer mais?
Olha, o que a gente podemos dizer é amanhã conquistar os 3 pontos, que isso será uma boa prenda de Natal. Pronto, para a gente fechar o ano. O trabalho que tem a ser feito até agora, pronto, tem sido bom. Os jogadores têm sido bons também, com ter respeitado os treinamentos do nosso treinador e tudo isso. O trabalho que se tem feito até hoje não é só de 3 ou 4 meses, já vem há muito tempo atrás. Pronto, agora temos um bom momento. O nosso objetivo é de montar para a divisão 3, para a D3, pronto, e como as condições também mudaram, porque nós antes tínhamos mais condições, hoje temos condições impecáveis, donque só podemos avançar donque para a frente, e é isso que nós queremos. Todos estamos motivados, recuperamos jogadores que foram nossos quando eram pequenitos, foram-se embora e tornaram a vir outra vez e estão contentes de estar connosco.
E de realçar que vocês atualmente têm um formidável estádio, não é?
Sim, senhor, agora temos isso tudo, está tudo a ficar acabadinho e tudo isso motiva toda a gente, está toda a gente motivada, tudo, pronto, e é isso, eu só tenho que estar orgulhoso por isso, pelo trabalho que o senhor da Câmara, Lourojano, tem feito, o nosso presidente da Câmara, pronto, vamos avançar para a frente, temos uma grande história aqui na Vila de Champigny, uma associação, uma das mais antigas ligadas ao futebol, pronto, que gemelaram com os portugueses Champigny em 2000, era há parte de anos, mas depois foi tudo full.
Mas falando ainda sobre o jogo de amanhã, de salientar o nosso amigo David Rodrigues, não sei se ainda está connosco, aparentemente.
Eu, sim. Estou.
Houve um barulho esquisito, pensei que a linha tivesse caído. Estava eu a dizer que o Avenir Sportif d'Orly e os portugueses de Champigny estão ambos na primeira e segunda posição, mas com os mesmos 22 pontos, mas de salientar que a equipa adversária tem um jogo a menos que vocês. Por isso, amanhã, vocês não podem perder o jogo, têm que marcar mesmo os 3 pontos, não é?
Exatamente, o Orly é um bocado complicado. Bom, nós temos um árbitro, nomeamos um árbitro para estar lá presente. Pronto, vamos tentar fazer tudo por tudo para amanhã trazer os 3 pontos, porque isso é muito importante para nós. É só isso que nós queremos, ainda ontem estivemos a falar nisso. Pronto, olha, era uma boa prenda de Natal.
Ora, de salientar e de recordar que o jogo é a partir das 15 horas, amanhã, no estádio João Mermoz em Orly. Quem estiver por ali queira ir apoiar a equipa portuguesa, vamos a isso, vamos dar força aos nossos jogadores portugueses de Champigny.
Exatamente.
Falando agora também um pouquinho sobre a CDM, o campeonato do domingo de manhã, vocês amanhã também têm jogo, vão jogar contra o Futebol Clube Maccabi de Créteil, um jogo também que, pronto, dado a posição em que se encontram, não tenho aqui bem a classificação, mas também não estão muito mal. Não estão muito mal.
Temos os pontos apagados uns aos outros, mas... pronto, começámos bem e depois perdemos ali uns joguitos, está a ver como é que é, acontece, também às vezes é preciso ter um bocadinho de sorte, amanhã é bom ganhar também, para a gente poder, para a gente poder ficar mais ou menos bons, para a gente poder continuar, a gente já sabe bem que vai ser difícil montar tudo isso, vai ser difícil, mas vou ficar na mesma divisão e pronto, e vou atender e que se faça tudo bem lá.
Muito bem. Por enquanto ainda não têm pretensões de procurar subir para a Regional 2, não?
Ainda não. Vai vir mais tarde, mas isso ainda temos muito trabalho a fazer pela frente.
David,
mas não perdemos a esperança, atenção. Mas nós vamos com a nossa caminhada. Bom, atenção, é desporto associativo, né? Isto é tudo, nada é profissional, mas bom, vamos levar tudo da melhor maneira possível, porque nós não temos só essas equipas, temos equipas de crianças, né? A escola de futebol, feminino, masculino, temos os mais velhos. Opa,
são muitas equipas tudo, que representam a vossa associação.
Exatamente, em tudo, temos 550 licenciados já, neste momento, já é uma grande coisa. Eu quando comecei aqui, há 15 anos, éramos 220, agora temos a 550, já começa a ser uma estrutura bem obra.
É obra. David, muito obrigado pela passagem aqui no Esporte Associativo, um Feliz Natal e talvez queira deixar aqui também a sua mensagem.
Olha, uma mensagem de Natal que seja de paz, de amor, de alegria, porque isto hoje já vive num mundo um bocado complicado, para todos que nos estão a ouvir, desse lado e de vocês em estúdio e todos do Rádio Alfa e todos os espectadores que estão a ouvir, os membros da minha associação, de quem eu sou presidente, do mais pequeno ao maior, pronto, que se passe tudo bem para toda a gente, que o ano 2025 seja um bom ano para toda a gente, também saúde, porque sem saúde também não há nada, e pronto, e avançar enquanto há sol, então temos que andar.
Muito bem. Obrigado, David. Felicidades para vocês. Que amanhã tragam os 3 pontos de Orly para se manterem isolados no primeiro lugar da tabela classificativa.
Obrigado. E obrigado mais uma vez pelo convite e também umas boas festas.
Boas festas igualmente. Feliz Natal.
Obrigadinhos. Obrigado.
Para dizer que, relembrar que os Portugueses Académica de Champigny vão jogar então amanhã a partir das 15 horas no campeonato de Val-de-Marne, no estádio João Mermoz em Orly, onde vão defrontar o Avenir Sportif de Orly, perdão, e que ambos tenham os mesmos 22 pontos na liderança, mas cuidado que o adversário dos portugueses tem menos um jogo. No campeonato CDM, frisámos também que os Portugueses Académica de Champigny vão jogar no Futebol Clube Maccabi de Créteil. Quanto aos portugueses de Villiers-sur-Marne, recebem um Maison Alfort e um derby português, 100% português, são os lusitanos de Samor de Fossé, que recebem os portugueses de Vincennes. Deste campeonato vamos passar para jogos de taça e vamos até à Liga Esson e já temos connosco certamente o Sr. Filipe Marques, que saudamos com boa tarde, Sr. Filipe.
Boa tarde, Sr. Sousa Gomes.
Filipe Marques, que é o presidente dos portugueses de Viçu.
Sim.
Não me engano, pois não?
É isso.
Filipe, amanhã a vossa equipa também tem um jogo extremamente, não digamos difícil, mas interessante para vocês, pois jogam amanhã a última eliminatória com apuramento aos oitavos de final da Taça de Essonne-CDM. Vão ao Dourdon, onde vão disputar esta eliminatória. Qual é o vosso principal objetivo?
Não vou ser sincero, o nosso objetivo é ir lá e sair a ganhar o jogo, para passar à próxima eliminatória. Sabemos que vamos ter grandes dificuldades, porque já jogamos 3 no campeonato e infelizmente perdemos 4-2. Mas a gente, por perder o primeiro jogo, que não vamos ganhar o segundo, por isso vamos motivados para ganhar o jogo.
Acha que a sua equipa tem possibilidades, até onde é que poderá ir nesta competição e se tem possibilidades de a vencer?
Eu não direi vencer, nós vamos jogar jogo por jogo, depois fazemos as contas, mas sinceramente há outras equipas que também têm capacidade para ganhar e nós preferemos não pôr os nossos jogadores com muita pressão, damos jogo por jogo e depois a gente falará se conseguimos melhor.
Muito bem. Relativamente ao campeonato, vocês atualmente disputam o campeonato CDM da Liga de Essonne, um grupo que é liderado por uma outra equipa portuguesa, são os portugueses de Bretigny, com 21 pontos. Vocês ocupam atualmente a 6ª posição com 11 pontos e a próxima jornada será 19 de janeiro, em que vocês recebem o 2º classificado, União Desportiva de Grigny. O vosso objetivo no campeonato, qual é?
Este ano nós temos uma equipa, uma nova equipa, a equipa ainda não está, ainda nos conhece bem, enfim, não está bem ligada. E o nosso objetivo este ano é fazer tudo para que ganhemos um grupo, uma equipa de um grupo, para que daqui para o futuro consigamos então aí atingir os nossos objetivos. Mas este ano é ficar-nos entre os 5 e os 6, que não dá para mais este ano.
Muito bem. Penso que também acompanha os jogos em Portugal, os jogos relativos à Primeira Liga Portuguesa de Futebol, e eu gostaria de frisar o seguinte: o Benfica acertou calendário na Choupana e venceu por 2-0 frente ao Nacional, aproximou-se a um ponto do Sporting, primeiro classificado. A classificação atualmente está, relativamente aos três primeiros, está assim ordenada: primeiro o Sporting com 36 pontos, segundo Benfica com 35, terceiro o Porto com 34. O campeonato, acha que concorda com a minha opinião de que ficou mais escaldante, sobretudo quando estamos prestes a ter dois derbys, ou seja, na próxima semana teremos um derby do Porto, Porto-Boa Vista, no sábado 28 de dezembro, e depois no dia 29 temos o clássico e derby Lisboeta, Sporting-Benfica. O que é que o senhor faz como opinião sobre este campeonato atualmente em Portugal?
Sinceramente, eu de um lado até é bom que o campeonato seja assim, porque assim ao menos há motivação, porque se há uma equipa que logo se, como já estava, o Sporting depois, antes quando estávamos com o Amorim, já estávamos com eu sou sportinguista, porque já estávamos todavia, porque de falar assim, porque estávamos já, acho que era 7 ou 8 pontos de avanço do Sporting. E, sinceramente, eu acho que aquilo é que foi, já estava quase como dito que o Sporting ia ser campeão. Mas, bom, mal, como as coisas depois viraram, como o treinador, para mim, é um grande treinador, tenho um grande respeito por Ruben Amorim, pelo trabalho que ele fez no Sporting. Agora, o João Pereira, para mim, até agora ele não mostrou nada, e a equipa, desde que saiu o Ruben Amorim, a equipa do Sporting já não é para mim, já não está a jogar aquele futebol que a gente gostava de ver. E agora, pronto, graças à Copa, penso que seja uma das causas, seja essa. Mas o Benfica, como bom mudança de treinador, e que melhorou bastante, o Porto também está a começar, também está a ganhar, mas agora está a vir bem, e penso que vamos ter campeonato até o fim, penso eu, essa é a minha ideia.
Quando se lê nos jornais portugueses, nos jornais desportivos, na última declaração do Frederico Varandas, que diz que deu uma prenda envenenada a João Pereira. Concorda que foi uma prenda envenenada?
Eu sinceramente não. Se para dar uma prenda envenenada era uma equipa que estava abaixo, mas a equipa estava bem. Agora ficou mal, pois claro, ele não consegue, também não digo que ele não é um bom treinador, não vai ser um bom treinador. Atualmente é um treinador que ainda está a aprender, ainda não está, por isso é que eu penso que ele ainda não está bem à altura para treinar o Sporting.
Exato. Ora, no meu ponto de vista pessoal, que se me permite de dar a minha opinião, visto que o João Pereira vinha de uma equipa B, sucessora de Ruben Amorim, que estava a fazer um excelente trabalho no Sporting, e depois encontra-se com uma equipa, à frente de uma equipa que é um, podemos dizer, que é um Ferrari, mas repentinamente encontra-se também com alguns elementos da equipa lesionados. Ora, tudo isso pode ter transtornado a organização da equipa, e que o homem talvez não tivesse bem moralizado e bem preparado para pilotar uma equipa como a do Sporting, não é?
Sim, eu penso que também deve ser um bocadinho isso, ou um bocadinho até um bocadinho, porque também, bom, é verdade que há certos jogadores como o Pote, que faz falta à equipa do Sporting, é um jogador que...
O Nuno Santos, por exemplo, também?
Sim, o Nuno Santos, mas eu acho que hoje mais o Pote ainda fazer mais... Bom, não é que o Nuno Santos não é um excelente jogador, sim, mas acho que o Nuno Pote, na estratégica do Sporting, acho que faz mais falta. Penso, isso é a minha ideia, atenção. Não, é a ideia que eu tenho, mas não sei que... Pode não ser a ideia verdadeira, mas vejo assim mesmo.
Muito bem. Pronto, ficam aqui então as suas opiniões sobre o campeonato nacional em Portugal, o campeonato também falar sobre o futebol profissional, porque o desporto associativo também dá oportunidade aos nossos dirigentes de se exprimirem sobre o futebol profissional, não só o amador, embora a nossa emissão seja dedicada ao futebol amador praticado pelas associações portuguesas em França. Mas, pronto, agora regressamos à vossa associação. O que é que se pode esperar relativamente às suas equipas para o ano 2025?
A gente vai saber como se tinha acabado. Nós o objetivo este ano, sabemos que dentro de nós estamos conscientes que a nossa equipa este ano não temos equipa para conseguirmos ser campeões. Então o nosso objetivo é fazer tudo, porque como eu disse, entre ficar no, ao menos entre o quinto e o sexto, ou se ainda for melhor e melhor é, da melhor é para a equipa, e depois para o futuro iremos fazer tudo para remontarmos a equipa, como já esteve, como já muita toda a gente, muita gente soube, chegámos até ir à final da taça de Paris, que foi uma coisa que nunca aconteceu aqui na nossa vila. E não direi que vamos já chegar lá, mas vamos fazer tudo, ou daqui a 2 anos ou 3 anos, mas iremos fazer tudo, trabalhar tudo para que isso um dia retorne a acontecer.
Muito bem, Filipe Marques, muito obrigado pela sua passagem aqui pelo Desporto Associativo. Fica aqui os votos de um Feliz Natal e já agora, se quiser deixar a sua mensagem, pode fazê-lo através da antena da Rádio Alfa.
Bom, vou agradecer, já começo por agradecer a vocês todo o trabalho que vocês fazem na Rádio Alfa para que as associações possam colaborar e falar das suas associações e ou dos seus clubes, como que isso quero dizer, muito obrigado a vocês e desejar já umas boas festas à Rádio Alfa e a todos os como é que é explicar, toda a gente que escuta a Rádio Alfa, que graças a todos, quanto mais gente ouvir a Rádio Alfa, mais a Rádio Alfa pode ir mais longe, é por isso. Continuo a ouvi-la e cada vez mais, é isso que eu desejo. E também quero agradecer a todos os jogadores da minha equipe, família, e desejar também as boas festas aos sócios da Associação Franco-Portuguesa de Viçu, e desejar também a todos os portugueses de Viçu, e depois, claro, à direção da Associação Franco-Portuguesa de Viçu, desejar um bom ano, cheio de saúde. E um bom Natal a todos.
Muito bem. Obrigado, Filipe Marques. Boas festas para si, para a sua família e toda a vossa equipa. Obrigado, boa tarde. Até uma próxima oportunidade. Para salientar tudo simplesmente que os portugueses de Viçu vão jogar em Dordogne, contar para a taça da Essonne, quanto ao Lusitaniens recebe o Plateau Saclay e os portugueses de Bretigny vão jogar em Grigny. Ainda uma outra taça amanhã, o oitavos de final da taça de Val d'Oise, portugueses de Argenteuil recebem o Cormeillet e os portugueses de Pévivre de Argenteuil recebem o Puiseux-Louvre. Pronto, assim chegamos ao final da emissão de hoje para dizer que o Desporto Associativo regressa sim na próxima semana. Resta-me desejar-vos a todos e a todas um Feliz Natal, boas festas e até sábado.